A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje eu recebo pela segunda vez a farmacêutica Julieta Ueta, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto. Com experiência na área de farmácia e ênfase em farmácia clínica, ela atua principalmente em assistência farmacêutica, medicamentos, atenção farmacêutica e segurança dos pacientes. Professora Julieta, é um prazer tê-la novamente aqui em nosso programa.
É um prazer imenso estar aqui de volta.
Professora, da última vez que a senhora esteve aqui, a gente falou muito sobre a qualidade dos medicamentos, né? Uma coisa assim que eu gostaria de novamente comentar, porque foi muito importante, eu gostaria de começar perguntando para a senhora a diferença entre genérico, medicamento de marca e medicamento similar. Qual é a diferença?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque, na verdade, a gente fica muito confuso, né? Então, medicamento, ele pode ser chamado de referência, porque ele é uma referência como sendo o primeiro medicamento, certo, né, que foi lançado pelo laboratório. Então, o laboratório, geralmente esses laboratórios são internacionais, então a gente fala de referência, aquele que você fala de marca e tal. Tanto os medicamentos similares quanto os medicamentos genéricos, eles são cópias desse medicamento. Né? As cópias são ruins? Não. De jeito nenhum. As cópias, elas são cópias. Você copia coisas que são feitas, certo? Né? Então, por exemplo, na faculdade de farmácia, fazemos um conjunto de medicamento. Não foi inventado aquele medicamento lá. Mas ele é uma cópia dos medicamentos, certo, né, que estão no mercado.
Então, a senhora defende o uso tanto dos genéricos quanto dos similares pela qualidade.
Absolutamente, absolutamente, porque, na verdade, né, o importante é que o medicamento, ele, né, obviamente que ele tenha qualidade, ele seja confeccionado de forma adequada, e ele vai ser um similar ou um genérico de acordo com o encaminhamento que se faz para autorização de produção. Né? Então, a indústria ela recebe autorização de produção para colocar um nome fantasia, certo? Ou o nome somente com as substâncias que contém. Então, esses três medicamentos, tanto o de referência, quanto os medicamentos similares, todos que têm, quanto os medicamentos genéricos, eles são medicamentos que são autorizados de produção e, obviamente, que tem que apresentar a mesma qualidade. Então, uma coisa que eu gosto de estar comentando é, tem laboratórios que produzem essas três espécies. Sim. Ou, na verdade, né, quer dizer, são etiquetas diferentes para o mesmo produto.
Como a senhora disse da outra vez, né, na verdade, é um meio de se atingir todos os públicos.
Exatamente. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto de comparar com alguma coisa que seja assim, né? De consumo, né? Mas, por exemplo, você tem uma calça jeans, certo, né? Em que ela é produzida, certo? No mesmo local. Né? Então, na China, geralmente, né? E que tem o nome de marca, certo? Que é o padrão ouro, digamos assim, de marca, de nome, né? Faz os similares e aí a gente encontra também toda a linha genérica, certo, né? Mas sai da mesma máquina. Então, o medicamento, muitas vezes, ele vai acontecer do mesmo jeito. O importante é o padrão de qualidade, a matéria-prima que é empregada, para que a gente, enquanto, né, consumidor do medicamento, tenha o produto adequado, né, dentro das escolhas que você pode fazer quando você vai escolher, certo?
Certo, então vamos falar então de uso correto dos medicamentos, né? Medicamentos vencidos há pouco ou há muito tempo podem ser consumidos? O que acontece se consumirmos?
A hora que você pega e fala assim, né? Por exemplo, que medicamento vencido há pouco tempo. Suponha, você comprou, né? Ou você comprou um medicamento, certo, né? E ele, vamos supor que seja um medicamento para dor. Uma cartela de paracetamol. Você olha lá, né? O prazo de validade está dentro do prazo de validade. Tá? Só que, como você vai usar, digamos assim, por uma semana, certo? Aí os dois últimos dias lá ficam fora do prazo de validade. Mudou mês, alguma coisa assim. O produto vai, de repente, ficar ruim? Não, não é. Então, o que a gente tem, certo, né? O prazo de validade é garantia para o consumidor de que quando foi produzido, ele tem um prazo de validade. Quando você adquiriu o medicamento, certo, e ficou lá adequadamente armazenado, tudo mais, você olha, não tem nenhum problema, certo? Ele tem aquele prazo para dizer, mas não é prazo de dias. Uhum. Então, medicamentos sólidos, eles podem ser consumidos pouquinho ali, certo? Pela semana. Então, para cada medicamento, você tem uma orientação. Aqueles que têm que ser guardados em geladeira, têm que ser guardados em geladeira, certo? Geralmente, não é isso que acontece. Hoje, de longa data, quer dizer, você está fazendo a sua limpeza, certo? Da farmácia caseira, aquela que você tem. Você olhou, olha, o medicamento está ali. Vai vencer, certo? Está para vencer, já venceu? Descarta. De longa data, a preferência é que nem esteja perto de você, certo? Você já tenha descartado, mas eventualmente ficou. Então, faça o descarte, certo, né? Que é o mais adequado.
Por falar em descarte, como que é a forma correta de descartar os medicamentos?
Então, existem várias formas de se pensar. O que é o mais correto, o mais aceito, é que a gente fala do ciclo reverso. Quem produziu o medicamento é que deve descartar. Então, isso é uma questão ecológica, certo? É uma forma, né, de proteção do meio ambiente. A gente fala ecológico para proteção. Então, volta para quem produziu. No meio termo, não é possível fazer isso. Há algum tempo atrás, a gente tinha, né, que as farmácias da rede municipal de saúde aqui em Ribeirão Preto, né, recolhiam os medicamentos. A questão do descarte acabou ficando uma coisa mais complicada. Então, hoje, a própria secretaria, através das suas farmácias, nas unidades de saúde, não está recolhendo mais. Mas as farmácias, algumas farmácias, elas recolhem. Então, é verificar se tem na sua cidade, certo, né, alguma drogaria que recolhe. Sabe? Geralmente, você pode encontrar uma ou outra drogaria que faz o recolhimento específico, porque eles têm um contrato para poder fazer o descarte. Essa é a forma mais adequada. Por que a gente não recomenda jogar no vaso sanitário, jogar no lixo? Porque isso tudo vai de uma forma bastante inadequada para o ambiente. Porque não importa se você pôs um pouquinho, deu a descarga, sabe? De qualquer jeito vai para o ambiente. Então, na verdade, é uma proteção ambiental que a gente faz.
Ótimo. E quanto, voltando um pouquinho, o professor, aqui, como a senhora falou do descarte, eu quis aproveitar, mas voltando um pouquinho, uso de medicamentos vencidos, né? Esse pouco tempo, a forma de armazenar, também vale para medicamentos de uso externo, como pomadas, cremes, loções?
Muito, muito. Vale bastante, certo, né? Porque a gente acha que é de uso externo que não tem problema. Alguns produtos, eles realmente deterioram. Tá? Então, por exemplo, alguns cremes, dá para você olhar, né, certo? Pela cor. Uhum. Certo, né? Pela cor. Deixou meio aberto, sabe? Principalmente o tubete, né? Uns tubos, coisa assim, deixa de qualquer jeito. Então, sempre a questão do armazenamento é fundamental. Tá? E aí, olhar realmente também o prazo de validade. Porque o que tem, certo? Mesmo que seja creme, que seja de uso externo, você deixar ele vencido por muito tempo e tentar usar, ele pode ser prejudicial. Porque ele acabou, né, perdendo, né, as características daquele produto inicial. Então, por isso, ele tem um prazo, né, que ele é calculado, certo? Para durar, inclusive, mais do que aquilo. Não vence no dia seguinte, nem nada. Isso tem uma certa garantia, né, obrigatório que tenha. Mas a gente também recomenda, né, que não se use, faz um ano aí, eu posso usar, não. Isso para qualquer tipo, certo? Cremes também, eu acho que é importante. Uma outra coisa que é recomendar para as mulheres, agora mais os homens também, né? Questão de cremes, certo? Né? De produtos cosméticos, sabe? Seja um creme, certo? Né? Cremes para o corpo, para a pele do rosto. Ah, então, precisa tomar muito cuidado. cuidado também, né, em termos de medicamento, para questão de colírios, coisas assim, que a gente deixa meio aberto, né? Isso daí, se o cheiro está alterado, não importa o prazo de validade. É para descartar. Uhum. Se ficou com dúvida, leva na drogaria, na farmácia, para poder perguntar como é que está as características. Um medicamento que, algumas vezes, é muito arriscado é esse de uso nasal. Que é aquele que você pinga, né, na criança, em você, e sem querer esbarra, certo, né, na narina, tal coisa, acaba contaminando. Aí, de repente, você começa a perceber que tem um cheiro desagradável. Com certeza, descarte. Então, é sempre bom senso. A garantia é uma data. Porque a empresa que produzir é responsável por até aquele período garantir. A hora que você leva para casa aquele medicamento, você assume a responsabilidade junto com a empresa. Então, se você não armazenou de uma forma adequada, certo? O prazo de validade encurtou.
Uhum.
Até o calor, né? Quer dizer, calor excessivo, certo? Exposição ao sol, todas essas coisas. Imagina, por exemplo, né? Sei lá, um frango, uma carne, ela tem que ser guardada na geladeira. Se você esqueceu fora, o prazo de validade vai vencer antes.
Sem dúvida.
Certo, então é só, né, esse é o raciocínio, né? Mesmo um arroz cozido que você fez, feijão, por exemplo, né? São produtos, né, que deterioram. Pense que o medicamento também tem que ser cuidado com o mesmo cuidado que a gente cuida dos alimentos, certo? Ou até mais. Que eles são muito mais importantes.
Oferecem riscos para a pessoa quando não tomados de forma correta? Obedecendo horários, a quantidade é óbvio, né?
A quantidade é óbvio, né?
Uhum. Mas o horário, professora, faz diferença quando a pessoa esquece de tomar um medicamento? Ah, eu tomo um pouquinho mais tarde. Ou então, ah, eu vou adiantar um pouco porque não vou poder tomar em determinada situação. Isso faz diferença?
Então, veja, a gente tem um conjunto de medicamentos, certo? Né? Quer dizer, uma enormidade de medicamentos. Então, a gente tem milhares de medicamentos. Tudo vai depender de que tipo de medicamento que é. Então, se a gente pegar, por exemplo, anticoncepcional, certo? Esse de dosagem baixa, né? Por exemplo, a gente recomenda a mulher que toma anticoncepcional tomar sempre no mesmo horário. Por quê? Para poder manter o ciclo em ordem. Enquanto o medicamento cai, né? Está caindo, certo? Né? Depois, então, ela repõe aquilo no mesmo horário. Em alguns outros casos, para outros também que tem antibiótico, por exemplo, a gente manter isso mais próximo do horário possível, também é recomendado. Tá? Agora, suponha, você vai tomar medicamento 4 vezes ao dia, certo? Você esquece a segunda dose. Na terceira, você toma os 2 juntos. Isso, não faça isso. Certo? Não faça.
Não é correto.
Você dobra a dose, certo? Então, oriente-se com um médico, geralmente com o farmacêutico, para ver qual que seria a melhor forma, porque aí vai depender muito do medicamento. Se você esqueceu de tomar anticoncepcional, não adianta você tomar 2 no dia seguinte, porque rompeu o ciclo, certo?
Uhum.
Né? De funcionamento. Esse é um exemplo assim, bastante dramático. Mas tem outras alternativas, assim, dependendo do tipo de medicamento. Então, por exemplo, você toma um medicamento para fazer o controle do colesterol. Certo. Não é porque você esqueceu de tomar aquele medicamento que você toma à noite, que no dia seguinte seu colesterol vai estourar. Não é desse jeito. Nem que é necessário que você tome a dose dobrada. Tá?
Correto, então é ou esperar a segunda dose, né? Ou conversar com o médico, com
Exato,
o farmacêutico, para ter certeza disso.
É, para ter certeza vai depender muito do tipo de medicamento que você tem para usar. Tem medicamento realmente que não pode. Então, cada um é um. E cada pessoa é uma pessoa.
Por isso que é importante ler a bula, né, professora? Normalmente, né, a maioria dos medicamentos vem hoje, né? Se você esquecer de tomar, né, ou pede para não tomar e tomar a próxima dose, né? Normalmente é isso, né?
Quando você tem na bula, certo, né, a informação assegurada, certo? Qual que é o comportamento, o que, que se deve fazer, você fica com mais segurança.
Sim.
Mesmo assim, algumas vezes é recomendado você falar ou com o farmacêutico ou com o médico, né? Dependendo das características da condição clínica que você tem. Quer dizer, do que você sofre? correto? Quais são suas doenças? Ah, então, algumas vezes, esses cuidados são importantes para cada uma das pessoas que usa medicamento.
Alguns medicamentos, eles pedem para serem ingeridos com alimentação, né? Por que esse tipo de orientação com relação ao efeito do medicamento?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque é uma dúvida sempre que acontece. Quando a indústria farmacêutica ela está fazendo o desenvolvimento do medicamento e ela chega a uma forma farmacêutica, certo, né? Ela sempre tem, no olhar dela, fazer o estudo com o medicamento vazio, com o estômago vazio, certo, né? Estômago vazio para tomar com meio copo de líquido. Água.
Sempre água.
Sempre água. Certo? Essa é a ideia. Porque padroniza. Tá? Eu não bebo água. E aí, o que eu faço?
Posso tomar com suco?
Posso
leite?
Tomar com suco? Posso tomar com leite? Então, vem todas as complicações. Tem algumas coisas que requerem mesmo que seja com água. Outras, você pode estimular até tomando com suco de laranja, por exemplo. Leite, geralmente, não é recomendado. Porque leite tem um conjunto de substâncias. Agora, você fala na questão de alimentação. Um outro medicamento requer que seja com o estômago mais cheio. A hora do almoço, que é o caso do ácido acetilsalicílico, aspirina, que muita pessoa de idade toma para poder deixar o sangue mais afinado, certo, né? E esse medicamento, por que se fala para tomar na hora do almoço, com o estômago cheio? Para evitar irritação de estômago.
Ah, tá.
Por quê? Porque ele tolera que seja tomado dessa forma, que se não tolerasse, precisava se pensar de um outro jeito.
Dos horários, nós já falamos que tem que ser cumprido à risca mesmo, né? E agora, professora, me diz uma coisa. Qual o resultado da mistura de medicamentos e álcool? Pensando em vários medicamentos, antibiótico, antidepressivos, né?
Uhum.
Esses medicamentos comuns que eu digo, desculpa, não existe medicamento comum, né? Mas esses que se usa para dor de cabeça, antigripal...
Então, se a gente pensar, né, quer dizer, na questão do uso do álcool, usa bebidas alcoólicas, né, quando está bem, certo? Quando está precisando tomar medicamento, a gente com certeza não está bem. Então, a nossa condição de saúde não está adequada. Nessa condição, o álcool não é recomendado, certo? Então, se você está tomando um antibiótico, porque você tem um processo infeccioso, certo? Ou vai prevenir... ou porque você tem um processo infeccioso, sua condição de imunidade está inadequada. Então, a gente recomenda que para não usar bebida alcoólica. Não é o medicamento e o álcool, mas é a condição da pessoa.
Uhum.
Certo? Agora, alguns são muito, muito claros que é a questão do medicamento. É o caso, por exemplo, dos antidepressivos, certo? Medicamentos que têm ação central, que agem no sistema nervoso, junto com o álcool que tem efeito sobre o sistema nervoso, aí você soma 2 mais 2 vai dar 8. Certo? Não vai, certo? Quer dizer, essa que é a preocupação. Não vai ter um bom resultado. O que eu acho que é importante é as pessoas fazerem algumas escolhas e tomar, por exemplo, toma um álcool num outro horário, certo? Altera, né? Quer dizer, vê a possibilidade de modificar dependendo do tipo. Porque tem pessoas que falam, bom, como eu vou tomar umas hoje, eu não tomo medicamento.
Sim, acontece muito.
Acontece, porque, pô, pelo amor de Deus, ela entende isso, né? E sabe, quer dizer, depende muito do compromisso que a pessoa tem, certo?
Com ela mesma, né?
Com ela mesma, eu acho que é uma questão, assim, de responsabilidade. Depende, sabe, é difícil você pegar e dizer, né, eu tive vários pacientes, né? Pessoas que têm essa opção. Então, a gente negociou, certo, né? Eu consegui negociar com a pessoa. O horário para ela tomar a medicação e o horário para ela tomar a bebidinha.
Quer dizer que afastado dos horários, né? Longe daquele horário que ela toma o medicamento, ela pode até tomar alguma coisinha
desde
socialmente.
Ela pode. exatamente. Porque no caso específico, veja, era uma pessoa que eu podia mudar o horário dela do medicamento E eu entrei num acordo, nós entramos num acordo. Ela ficou feliz, porque eu cuidava da condição dela, certo? E ela também não ficava assim, certo? Quer dizer, também não era uma alcoólatra de jeito nenhum. É aquela questão da coisa social mesmo, né?
Uhum.
Então, as partes ficaram felizes. E o quadro clínico também dela era controlado, porque ficar sem a medicação, e era uma medicação para pressão, não era adequada. Então, a gente também encontra soluções, assim, que, na verdade, atendem a todos os desejos. Algumas vezes, não tanto, né?
É. Deixam todos felizes, né?
É verdade.
Mas se precisar,
tem que ter rigidez, acho que precisa, né? A gente tem alternativa, assim. Não é uma ditadura, sabe?
Uhum.
Né?
Uhum. Professora Julieta, e um medicamento que foi bom para uma pessoa, ele pode ser bom para outra também? Aquela coisa de, né, tomei tal coisa, foi legal para mim, toma também, vai ser bom para você.
Eu tenho vontade de morrer quando eu escuto essa história. É, uma vez eu lembro, eu estava num lugar, assim, eram várias pessoas que eu conhecia, e aí uma falou, né, nossa, eu comprei tal medicamento, era um medicamento de moda, né, geralmente para emagrecer, né, falar, toma você também, tá aqui, olha que beleza, né, e já passa assim para a pessoa, sabe, né, e não pensa, sabe, que aquilo algumas vezes é extremamente perigoso. Olha, tem casos, assim, dramáticos. Tem medicamento que a pessoa pega, por exemplo, para hanseníase, coisa assim, que é um medicamento, assim, totalmente perigoso, que é talidomida, certo, né? Tem até uma caveira, sabe, né, na caixa. E só que, popularmente, o pessoal fala que faz bem, que é bom para dor. Então, uma pessoa deu para outra. E essa pessoa engravidou. E talidomida é teratogênico. Então, a gente tem hoje no Brasil acontecendo isso. Isso é dramático. Certo? Fala, como é que alguém faz? As pessoas fazem. A gente faz isso com os amigos, faz isso de uma série de outros jeitos. Ninguém começa a fumar sem falar sozinho de não sei o quê. A fazer uso de drogas, certo? É sempre as tribos, são os comportamentos tribais que a gente tem. Então, a gente acha que o que é bom para a gente deve ser, com certeza, muito bom para o outro, porque a gente quer companhia também, certo? Uhum. Então, a pessoa tem tanta certeza, né, que aquilo que faz bem para ela, com certeza deve ser. Mas o organismo da outra pessoa pode ser totalmente diferente. Você pode ter as mesmas afinidades, gostar de praia, sabe? Viajar, trabalhar bastante, o que seja. Mas o organismo pode ser diferente. Então, isso não é uma coisa para ser compartilhada. A gente pode compartilhar várias coisas. Mas compartilhar medicamento, só quando tem certeza absoluta que você toma o mesmo medicamento que eu tomo, certo? Né? Hidroclorotiazida 25 miligramas. É, o meu acabou, eu preciso, certo? Olha, é a mesma coisa. Fora isso, sabe? Mesmo assim, a sua caixinha, guarda ela com cuidado, certo? Pode ser exagero, mas assim eu acho que tem que ser pensado para a gente poder assumir um compromisso com a saúde, certo? Não que eu seja exemplar. Eu esqueço de tomar medicamento, não consigo fechar tratamento, sabe? Sou pecaminosa tanto quanto os outros, sabe, né? Mas a gente insiste na questão das regras, de como é que deve funcionar, para a gente ir construindo, certo, né? Uma sociedade que seja melhor. E isso ficar incorporado de tal jeito que amanhã a gente tenha essas crianças adultas, certo? Né? Que eu adoro fazer educação com criança. Elas aprendem, sabe como cuidar do ambiente, sabe todas essas coisas e faz a transformação.
Conversei mais uma vez com a professora Julieta Ueta, é farmacêutica, professora na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto. Professora tem experiência na área de farmácia e ênfase em farmácia clínica. Ela atua principalmente em assistência farmacêutica, medicamentos, atenção farmacêutica e segurança dos pacientes. Eu quero agradecer muito a presença da senhora, professora Julieta, mais uma vez aqui no Saúde Sem Complicações.
É um prazer estar aqui novamente e fico à vontade para, né, responder as perguntas quando as pessoas tiverem e tal, porque é um universo extremamente rico, né, que mantém a saúde, mas que também traz muito, muito risco para a saúde, que algumas vezes pode até matar.
Muito obrigada, professora. Bom, se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, ou se você deseja sugerir um novo tema para o nosso programa, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar às terças-feiras, à 1 da tarde, com a colaboração da estagiária de jornalismo Giovana Greppi. Para você, então, uma ótima tarde e até na próxima terça.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.